Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. O mar profundo é reservatório de vários minerais que são usados em baterias e equipamentos tecnológicos. No entanto, a extração destes recursos gera grandes impactos ambientais que ainda estão a ser estudados. No episódio desta semana, conversamos com Ana Matias, coordenadora de Clima e Poluição da Siena, sobre como é que se espera que a extração seja feita e o interesse da indústria mineira no mar dos Açores. Porquê é que há empresas interessadas em explorar o fundo do mar e quando é que este interesse começou?
Então, a exploração de minerais do mar profundo não é algo novo, é algo que tem vindo a ser falado desde os anos 70, mais ou menos, 80, em que sempre se soube que havia estas grandes quantidades de metais no mar profundo, mas que quer tecnicamente, quer logisticamente, quer mesmo financeiramente, era algo que era bastante difícil de alcançar. Neste momento há mais interesse por parte da indústria mineira com a desculpa da transição energética ou transição ecológica com esta questão de necessitarmos de eletrificar a economia para a descarbonizar e então esta questão das baterias tem vindo muito a ser falada e os metais do mar profundo aparecem como possivelmente a solução para massificar a transição energética.
Mas por que extrair estes minerais do fundo do mar? Há falta destes metais noutros lugares?
Sim, tem essencialmente a ver com este reconhecimento generalizado de que precisamos de facto de parar de queimar combustíveis fósseis e de que isso vai exigir uma grande quantidade de metais, quer venham de terra, quer venham de mar, para produzirmos então as tão desejadas e tão necessárias baterias que permitam armazenar esta energia. A verdade é que até agora estes metais têm sido explorados em terra, que é uma atividade extrativa que tem muitos problemas associados, não apenas de impacto ambiental, mas também de impactos socioeconómicos e tem levantado cada vez mais questões sobre a legitimidade que temos para continuar a explorar estes metais em terra e o que isso impacta às comunidades locais e muitas vezes com muito desrespeito pelos direitos laborais e humanos das pessoas que trabalham nestas áreas e então também tem sido por aqui um bocadinho que tem sido trazida a questão da mineração em mar profundo como potencialmente afetando muito menos pessoas e como tendo menos impactos ambientais, o que não é necessariamente verdade. Portanto, nós sabemos que os impactos ambientais decorrentes da mineração em mar profundo não são, ou pelo menos os estudos não demonstram que sejam menores ou menos importantes do que aqueles que acontecem em terra. Inclusivamente, aquilo que nós sabemos é que é o ecossistema menos conhecido do planeta, o mar profundo, e por essa razão nós estamos a pedir muita cautela e por nós, digo, os cientistas que trabalham em mar profundo, a sociedade civil, temos pedido muita cautela e essencialmente tempo para que se descubra mais sobre o mar profundo.
Como é que se formam estes nódulos e porquê é que são ricos em metais?
Os nódulos polimetálicos, no particular, porque depois a mineração em mar profundo, a indústria tem outros alvos também, mas os nódulos polimetálicos, que são aqueles que estão a ser mais alvo, por assim dizer, da indústria, são nódulos, como o nome indica, que são formados por vários metais, níquel, cobre, cobalto, ouro em alguns casos, e são nódulos que se formam essencialmente por deposição destes metais, quer seja da coluna d'água, quer seja noutras zonas mais juntas a limites tectónicos, portanto, acumulam-se formam-se por acumulação destes metais. Vale a pena dizer que os nódulos polimetálicos têm um crescimento muitíssimo lento. Um nódulo polimetálico maduro tem mais ou menos o tamanho de uma batata ou de uma bola de ténis, como se queira dizer, e para chegar a esse tamanho ele terá levado milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Pensam-se que os nódulos polimetálicos crescem na ordem de 1 a 3 milímetros por ano. Portanto, é um crescimento mesmo muito lento, o que tira qualquer possibilidade deste recurso ser um recurso renovável.
Qual é que é o processo de extração destes minerais do fundo do mar?
A extração, aquela que está mais próxima de acontecer, que é aquela tecnologia que está mais desenvolvida, essencialmente consiste em termos maquinaria bastante pesada a varrer o fundo do mar, estamos a falar de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidade. Temos uma grande máquina que percorre o fundo do mar em transectos, e nesses transectos ela vai raspando, vai aspirando a primeira camada do mar profundo, estamos a falar entre 5 e 10 centímetros, depende das tecnologias, mas vai aspirando tudo o que está nessa zona, nódulos polimetálicos e não só, sedimentos, seres vivos. O que é que nós sabemos? Os nódulos polimetálicos são também substrato para muitas formas de vida microbiana e microscópica, muitas vezes, e não microbiana necessariamente. Muita dessa vida está por descobrir. Estima-se que cerca de 90% das espécies de mar profundo ainda estejam por descrever e, portanto, quando nós estamos a falar de virtualmente aniquilar toda a vida que está nessa zona onde passam essas máquinas, esses transectos, que estamos a falar de áreas de milhares de quilómetros quadrados, no mínimo, operação mineira, estamos a falar de eliminar espécies que nós nem nunca sequer descrevemos e que não fazemos ideia do potencial que pode inclusivamente ter para a espécie humana, em vários níveis, de potencial genético e tudo mais. Mas fora isso, estamos a falar de desromper ecossistemas de profundidade, que já são ecossistemas bastante frágeis, porque não estão habituados à perturbação humana, são ecossistemas que se desenvolveram ao longo de milhões de anos, e por não estarem habituados à perturbação humana, também não estão preparados para lidar com essa intrusão. Então estamos a falar de aniquilar completamente ecossistemas e milhares de quilómetros quadrados dos quais ainda não conhecemos nada ainda.
Quanto é que a extração destes recursos pode render?
Nós não temos ainda estudos que nos demonstrem quanto é que isto poderá render, quer seja em termos económicos, quer seja em termos de quantidades. Estima-se que, de facto, hajam grandes quantidades, muitos milhares de milhões de toneladas de metais no fundo dos mares. Estes nódulos polimetálicos, particularmente, eles estão acumulados, estão alegremente dispostos nas planícies abissais, como o nome indica, são planícies muito, muito profundas, onde não existe muito hidrodinamismo, são águas bastante límpidas, é uma zona onde não existe luz, onde a temperatura é bastante baixa, a pressão é muito alta e portanto, são ecossistemas e seres vivos que estão habituados a estas pressões e a esta forma de existir. Há outras zonas-alvo, como sejam as fontes hidrotermais, que essas sim já são conhecidas como sendo hotspots de biodiversidade, nós temos alguns em Portugal, nos Açores particularmente, e essas fontes hidrotermais estão essencialmente localizadas nas zonas de junção das placas tectónicas. Portanto, nos limites tectónicos é onde se acumulam essencialmente estas fontes hidrotermais, e depois ainda existe um terceiro tipo de local-alvo, que são as crostas de ferro e manganês, como o nome indica, são crostas formadas por ferro e por manganês.
Até hoje, a nível mundial, não houve nenhuma autorização de exploração, apenas de prospeção. Quais são os riscos associados a esta atividade?
Neste momento, e na altura em que estamos a falar, estão licenciados para prospeção 31 locais nas zonas internacionais do oceano. Sim, é verdade que até agora ainda não houve mineração comercial em nenhuma zona, nem nas zonas sob jurisdição dos países, nem nas zonas do oceano internacional, mas nós estamos muito perto disso acontecer, especialmente porque neste momento estão a decorrer as reuniões na AISA, na Jamaica. Então, temos riscos associados à extração direta, portanto, como eu estava a dizer há pouco, a varrer estas zonas do mar profundo vai, sem nenhuma dúvida, e a própria indústria reconhece isto, vai acabar com qualquer tipo de vida que exista naquelas áreas, mas depois também há impactos um pouco mais indiretos, como seja, por exemplo, um impacto que está muito bem estudado já são as plumas de sedimentos, que são, como o nome indica, plumas que são levantadas quando passam estas máquinas no mar profundo, plumas de sedimentos, estamos a falar de um sedimento mais lamacento, até do carnoso, sedimento que é levantado, sedimento esse que traz também metais associados e que podem eventualmente intoxicar todos os organismos que estão depois na coluna d'água por aí acima. Portanto, não estamos a falar nunca de um impacto que é apenas localizado, e os estudos demonstram que estamos a falar em quilómetros cúbicos, em muitos milhares de quilómetros cúbicos de impacto, seja pelas plumas de sedimentos que vão então impactar as cadeias tróficas, porque vão intoxicar estas cadeias tróficas com estes metais, seja porque entopem os sistemas de filtração destes seres vivos que vivem naquelas zonas e que são muitos deles filtradores, seja por impacto da poluição sonora, estas máquinas estarão a operar 24 horas por dia durante várias semanas ou meses num sítio onde não existe som. Portanto, também já há estudos que demonstram que isto poderá ter impacto em grandes migradores, como é o caso de cetáceos, como baleias, e depois também poluição luminosa, é um local onde não existe luz e estas máquinas estão a operar sob grandes focos de luz. Portanto, isto vai desromper toda a forma como aqueles seres vivos se reproduzem, alimentam, a forma como eles existem, e aquilo que nos preocupa é que nós não sabemos o impacto real, quanto é que isto vai impactar, além daquilo que conseguimos imaginar e simular em um laboratório, aquilo que vai acontecer na prática é muito difícil de conseguir prever. Por causa de tudo isto e do desconhecimento enormíssimo que nós temos dos ecossistemas de profundidade e da fragilidade que eles apresentam, é por isso que nós defendemos uma moratória.
Existe alguma forma de tornar a extração mineira em mar profundo sustentável?
À luz daquilo que nós sabemos, não existe. Não existe exploração mineira em mar profundo sustentável, tanto mais que não seja por esta questão de termos total ausência daquilo que é o baseline, o conhecimento de baseline, para conseguirmos medir o impacto ambiental. Nós temos de saber quanto é que estamos a alterar o meio onde está a acontecer este impacto, para conseguirmos medir então o que é aceitável, o que é inaceitável, o que é significativo e o que é que não é significativo. Ora, não tendo o conhecimento de baseline, torna-se virtualmente impossível conseguir monitorizar e dizer que dado o impacto é negligenciável ou não. E é neste ponto que nós estamos ainda. Os cientistas dizem-nos, os cientistas de mar profundo dizem-nos que nós estamos a, pelo menos, no mínimo, 10 anos de ter este conhecimento de baseline, este conhecimento de base, para conseguirmos dizer o que é que significa muito ou pouco para o mar profundo. 10 anos seria o mínimo, eventualmente, para nós termos este conhecimento. Temos que esperar.
O que é uma moratória e para que serve?
Uma moratória, como o nome indica, é simplesmente uma prorrogação de algo. Portanto, o que nós estamos a pedir, e vale a pena dizer que não somos só nós na Siena, nós trabalhamos com muitas outras ONGs, mais de 100 ONGs mundiais que trabalham este assunto nas suas zonas. Estamos a falar desde o Pacífico, todos os oceanos podem ser potencialmente impactados por esta migração em mar profundo, e nós temos trabalhado com todas estas pessoas. E aquilo que nós defendemos, e também os cientistas de mar profundo, estamos a falar de mais de 700 cientistas de mar profundo de 45 países que já defendem isto, é que simplesmente seja dado tempo à ciência para nós percebermos então aquilo que eu estava a dizer há pouco, de o que é um impacto significativo e o que é um impacto aceitável. Nós não podemos avançar para uma atividade extrativa tão destrutiva como esta sem saber o que é que estamos a perder. E então, enquanto sociedade, podermos dizer e escolher sim, aceitamos perder isto ou não aceitamos perder isto. Numa altura em que estamos a braços com uma crise climática como esta, que nos traz dias insuportavelmente quentes e fenómenos climáticos também muito difíceis de lidar, é muito difícil justificar porque é que queremos desromper o ciclo do carbono que acontece no oceano desta forma. É importante dizer que o mar profundo acumulou e acumula ao longo dos últimos milhões de anos muito carbono nos seus sedimentos, não só na coluna de água, mas também nos seus sedimentos. A questão que fica para muitos de nós é: porque é que vamos dar início a uma atividade que ainda não existe de forma experimental, sabendo que o caminho nunca será para voltar atrás, será sempre para, uma vez aberta esta atividade, a atividade vai continuar a acontecer, porque os investimentos avultadíssimos desta indústria vão ter que ser justificados de alguma forma. Então a pergunta que nós fazemos é: o oceano é o nosso melhor aliado contra as alterações climáticas? Tem absorvido, os dados demonstram que ele tem absorvido mais de 90% do calor de origem antropogénica, absorve um terço do dióxido de carbono que emitimos para a atmosfera. Porquê enfraquecê-lo? Além de todas as ameaças a que ele já está sujeito, porquê adicionar esta nova ameaça? Que se acontecer em áreas internacionais, estamos a falar de abrir potencialmente metade da superfície do planeta a esta atividade de mineração em mar profundo. A nossa pergunta é: para quê? Como vemos que isso não tem legitimidade nenhuma neste momento, nós não temos legitimidade para impactar de forma tão irreversível as gerações futuras, o que nós pedimos é uma moratória. Nenhum de nós pode garantir que isto não vai ser necessário no futuro, mas todos podemos garantir com um grande grau de certeza que isto não é necessário agora.
Em Portugal, há interesse no mar dos Açores. Quais são as regiões com mais potencial e qual é o mineral existente?
Nos Açores já houve, no passado, interesse de uma empresa, pelo menos na primeira década do século XXI, houve interesse de uma empresa em fazer esta exploração. Houve uma aproximação ao governo regional na altura, em 2008, 2009, mais ou menos, para explorar em 6 locais nos Açores. Neste caso, não estávamos a falar de nódulos polimetálicos, mas sim de sulfetos polimetálicos, que os Açores, por se encontrarem numa zona muito privilegiada em termos de geomorfologia dos fundos marinhos, são onde existe efetivamente esta acumulação destes metais. E aquilo que nos preocupou na altura e continua a preocupar agora, entretanto vale a pena dizer que essa extração ou esse interesse esmoreceu pelo caminho, por várias razões, mas aquilo que nos está a preocupar agora é que uma nova reinvestida destas empresas na extração mineira em vários pontos do globo, que os Açores possam voltar a ser alvo do interesse desta indústria, porque de facto é uma zona rica e, se acontecer em Portugal, à partida será na região autónoma dos Açores. E então aquilo que nós temos feito também para proteger o mar profundo dos Açores é trazer cada vez mais a lume os estudos que têm sido desenvolvidos também na Universidade dos Açores por investigadores e investigadoras portuguesas e que têm trazido cada vez mais para a discussão pública então que impactos é que podem decorrer de uma exploração eventual nos Açores. Vale a pena também dizer que também há estudos que demonstram que a própria pesca e as pescas de profundidade em particular poderiam ser impactadas com a extração mineira.
Recentemente, a Assembleia Legislativa dos Açores recomendou ao Governo Regional que aplique uma moratória até 2050. Quais foram os efeitos desta recomendação?
Nós ficámos muito contentes por a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ter aprovado por unanimidade esta recomendação. É um projeto de resolução que, como disseste bem, ele recomenda ao Governo Regional que implemente uma moratória até 1 de janeiro de 2050, mas também impõe algumas condições, nomeadamente que sejam levados a cabo todos os estudos necessários para, eventualmente, no momento de levantar esta moratória, se possa então dizer com certeza que uma atividade de mineração em mar profundo não impacta de forma irreversível o ecossistema e não provoca perda de biodiversidade, mas esta resolução também pede que nesse momento seja tido em consideração, ou seja, pelo menos garantido, o consentimento livre, prévio e informado das comunidades locais, que neste caso seriam as pessoas que moram nos Açores. Portanto, as consequências diretas, de forma muito prática, são, neste momento, proteger o mar dos Açores de um eventual interesse que nós não sabemos se existe, mais formalizado ou menos formalizado, por parte da indústria mineira. Neste momento é seguro dizer que muito dificilmente seria assinado qualquer contrato com o Governo Regional dos Açores. Aquilo que esta resolução também pede é que esta moratória seja estendida a águas nacionais, portanto, continente, Açores e Madeira, e que Portugal declare de forma unilateral, porque não precisa de o fazer com mais ninguém, uma moratória nas águas nacionais. E essa moratória vigoraria, em teoria, também na plataforma continental estendida. Portanto, estamos a falar de uma grande, grande zona do Oceano Atlântico Norte, uma enorme zona da União Europeia e um sinal inequívoco por parte de Portugal de que não está disposto a hipotecar o futuro em prol de lucros imediatos.
Qual tem sido a posição de Portugal a nível nacional e não apenas nos Açores?
Portugal está a operar em dois níveis, como qualquer outro país. Portugal está a operar a nível nacional, em que, como eu estava a dizer, o nosso governo pode, por sua iniciativa, declarar uma moratória nacional e dizer que, independentemente dos desenvolvimentos internacionais em Portugal, nós não aceitamos isto por enquanto. E é sempre importante dizermos que uma moratória é apenas e só por enquanto. Depois cabe ao governo decidir por quanto tempo ou sob que condições é que essa moratória vigora. Mas Portugal também, à semelhança de outros países que têm assento na Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, que tem sede na Jamaica, Portugal vai a estas reuniões, que acontecem cerca de 3 vezes por ano, ou às vezes um pouco mais, mas vai a estas reuniões e tem como função dar também a posição de Portugal sobre o que é que acha que deve acontecer em áreas internacionais, portanto no tal alto mar, naquelas áreas que não pertencem a nenhum país. Aquilo que nós temos pedido a Portugal é que defenda tanto nacionalmente como internacionalmente.
Portugal comprometeu-se com a proteção de 30% do oceano até 2030, sendo que os Açores anteciparam esta meta para o final deste ano. Este objetivo pode impedir a mineração em mar profundo, caso esta seja alguma vez aprovada?
A decisão ou o compromisso de protegermos 30% do oceano em todo o planeta e naturalmente em Portugal é algo que nós acolhemos com muito bons olhos. O que é que nos preocupa? Que mesmo que se protejam estas áreas, e para nós é impensável que qualquer tipo de mineração ou atividade mais extrativa possa decorrer nestas áreas, o que nos preocupa é que protegendo 30%, 70% fiquem desprotegidos, hipoteticamente. Portanto, proteger 30%, que é uma ótima meta, não pode significar abrir os outros 70% para atividades tão profundamente lesivas como a mineração em mar profundo. Portanto, sim, é um bom princípio, mas o que nos parece fundamental é que seja proibido para já, portanto, através de uma moratória, a exploração mineira em mar profundo, quer seja nos 30% a proteger, quer seja nos 70% que não estão protegidos.
A justificação das empresas para a mineração em mar profundo é a necessidade de metais para as indústrias. Mas quais são as alternativas que devem ser consideradas em vez da mineração, ou pelo menos antes da mineração?
Há dados já que nos demonstram que as estimativas que nós temos para o consumo de metais no futuro podem ser muito diminuídas, e há um relatório da WWF que fala disso precisamente, podem ser diminuídas em 58%, que é bastante significativo, se otimizar os mecanismos de reciclagem destes metais, que não estão implementados de forma séria em praticamente nenhum sítio. Portanto, estes metais têm que ser reciclados. Sim, nós precisamos destes metais nas nossas baterias, mas também temos a obrigatoriedade de utilizar o máximo possível aqueles que já estão extraídos. Depois, é também importante melhorar a eficiência dos equipamentos. É importante que estas baterias sejam... E a verdade é que a indústria das baterias tem se desenvolvido anormalmente até, também por causa desta exigência da tecnologia. Aquilo que nós sabemos é que já existem baterias alternativas que não precisam de tanto destes minerais. mas acima de tudo aquilo que nos parece importante, e fora outras questões de implementar economia circular de uma forma verdadeira, economia de partilha e tudo aquilo que nós já ouvimos falar, aquilo que nos parece muito importante, talvez a par de tudo isto, é que nós repensemos a forma como consumimos não só as baterias dos nossos telemóveis, dos nossos computadores, dos nossos carros eventualmente, e que nós, aqui o importante é que nós repensemos de que forma é que nós podemos minimizar ao máximo as nossas necessidades de várias matérias-primas, não apenas metais, mas agora particularmente nos metais. Parece-nos muito importante que haja mecanismos de incentivo sérios por parte do governo e não só, e também por parte do setor privado, para minimizarmos o máximo possível este tipo de utilização. Portanto, não existe uma solução única, isso é importante. Se estamos à procura de uma solução única, posso dizer com relativo grau de certeza que não vamos encontrá-la, mas garantidamente conseguimos melhorar muito os processos em terra antes de pensarmos sequer em começar a explorar o mar profundo.
Obrigado por ter ficado desse lado. Pode saber mais sobre os projetos de investigação científica no Mar dos Açores e os impactos da mineração em mar profundo brevemente no episódio Biosfera. Entretanto, não se esqueça de nos ouvir nas plataformas habituais. Até ao próximo programa. Seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.